merda daquela área, se não é isto, Sr. Ministro, pelo menos é o que parece. Não sei se há verdades inverosímeis ou mentiras mal contadas, mas neste caso digo-lhe mesmo que é o que parece. Ontem o Secretário de Estado de Documentos, hoje o Secretário de Estado de Documentos, disse que o comunicado da CMVM foi-nos dado conhecimento. Pergunto-lhe se isto é verdade.
Antes disso, sobre o é o que parece, ao Sr. Deputado. E é muito importante que isso fique claro, porque as coisas não são assim, não se passaram assim, e nós não agimos dessa maneira. A engenheira Alexandra Reis sai da TAP e, entretanto, a engenheira Alexandra Reis estava fora da TAP. Essa questão nunca teve nenhuma ligação. Nós tínhamos um lugar vago na nave, ela cumpria os requisitos necessários e ideais para integrar a nave. Uma coisa. Está bem, mas já estava vago. E então? O que é que isso significa? Significa que, infelizmente, não tínhamos encontrado ninguém com os requisitos necessários para integrar a nave. Uma coisa não tem que ver com a outra. Sim, o comunicado foi-nos dado a conhecer a todos.
Portanto, quando o comunicado é feito à CMVM, o Dr. Pedro Nuno Santos sabia que estava a mentir ao regulador, que a TAP estava a mentir ao regulador.
Não, eu não consigo tirar essa conclusão. Eu não olho para o comunicado como uma mentira, eu olho para o comunicado como uma transposição de um acordo e de uma solução jurídica que eu não conhecia e sobre o qual eu não tinha como pronunciar.
Mas se o comunicado diz que a engenheira Alexandra Reis saiu para ir abraçar outros desafios profissionais, o senhor sabia que isso era mentira. Portanto, que soube das desavenças e disse há pouco aqui que tinha que manter a equipa coesa. Portanto, ela não saiu para ir abraçar outros desafios. Ela saiu porque a CEO da TAP não a queria. Portanto, desculpe, Dr. Pedro Nuno Santos, sabia que estavam a mentir ao regulador. Aliás, a cometer um crime, não os ministros, mas a TAP. Portanto, que está sob investigação, isso também, mas isso é outra coisa. Agora, o senhor ministro sabia, o senhor ex-ministro sabia que isto era mentira.
Peço desculpa, eu não sabia que isso era mentira porque eu não conhecia o acordo que as duas partes assinaram. Não conhecia o acordo que as duas partes assinaram e o comunicado à CMVM é a transposição desse acordo, de um acordo que eu não conhecia, portanto não me cabia estar a fazer a análise daquele comunicado. Não fiz a análise daquele comunicado, não interferi naquele comunicado e para mim aquele comunicado era a tradução do acordo e da solução jurídica a que tinham chegado as duas partes.
Não sabia os termos do acordo, mas sabia que Alexandra Reis não tinha sido despedida.
Não conhecia o acordo entre as duas, não sei.
Não é isso que lhe perguntei. Sabia que Alexandra Reis não tinha sido despedida.
Sabia que Alexandra Reis tinha saído por acordo, mas não conhecia o acordo que as duas partes assinaram.
Eu peço que peça ao Dr. Pedro Santos para responder a isto. Sabia que Alexandra Reis não tinha sido despedida.
Eu sabia que Alexandra Reis não tinha sido despedida na medida em que tinha saído com o acordo.
Ora, faz algum racional, para quem seja jurista ou não seja, que alguém que não sai por ser despedida leve meio milhão para casa?
Sr. Deputado, se tem algum racional, nós hoje sabemos que no quadro de uma empresa pública, segundo a IGF, isso não é possível. Não, desculpe. Nós sabemos que no quadro de uma empresa pública, segundo a IGF, isso não é possível. O Sr. Deputado também sabe que isso é possível no quadro do Código das Sociedades Comerciais. Espero eu.
Não, Sr. Ministro. Desculpe. Este comunicado mostra a realidade de que Alexandra Reis renunciou porque ia abraçar outros desafios profissionais. Tanto que foi corrigido. E o senhor sabia. Por isso é que depois o comunicado foi corrigido. Depois foi dada outra informação ao regulador financeiro. Portanto, ao momento em que o recebeu, o Dr. Pedro Santos e o Sr. Secretário de Estado sabiam que estavam a dar uma informação que não era, pelo menos, verdadeira, na sua totalidade. Ontem o Secretário de Estado chamou-lhe uma forma convencional. Desculpe, é uma mentira, não é uma forma não convencional. É uma mentira que foi dada ao regulador. E os senhores sabiam.
Eu peço-lhe desculpa. O senhor Deputado diz que é uma mentira. Eu não olhei para o comunicado como sendo uma mentira e, na realidade, a correção que é feita a posteriori pela TAP não abandona a informação da renúncia. O que a correção da TAP faz é dizer que a renúncia é antecedida de um acordo. Portanto, a TAP, na explicação que dá, isto é, na correção que a TAP faz, a TAP não deixa de dizer que houve uma renúncia. E o Sr. Deputado sabe que, ao abrigo dos Códigos das Sociedades Comerciais, podem chegar a acordo e depois, na sequência do acordo, serem assinadas cartas de renúncia. E, portanto, eu não olhei para o comunicado como sendo uma mentira, Eu olhei para o comunicado como sendo a tradução de um acordo e de uma solução jurídica a que tinham chegado, e se há aqui de facto um problema, o problema está a montante na solução jurídica que a TAP seguiu e que, segundo a IGF, não podia seguir.
Certo, mas que os senhores sabiam que não correspondia facticamente à realidade. Não,
desculpe, nós aí estamos em desacordo. Estamos em desacordo.
Não sei como é que se pode estar em desacordo, honestamente, com uma indemnização deste valor a dar informação ao regulador financeiro que aparentemente tinha sido afastada. Porque para receber uma indemnização daquele valor só podia ter sido afastada, mas na verdade foi uma renúncia dela própria.
Isso não é verdade, pode ser. Se aquele valor só se for afastado, isso não é verdade. E quando o senhor deputado. Na TAP?
Desculpe lá. Então, se não é verdade, houve outros casos assim. Então, eu acho que é o momento agora não. De partilhar ao país quais foram. Porque se houve outros, isso é tão normal, dizer isto ao regulador e pagar indemnizações de meio milhão ou de um milhão, então quais são os casos? Não. Digamos aqui, o senhor foi ministro, se tem essa informação.
Na TAP, não. Agora, que as empresas podem chegar a acordo e que isso é possível no quadro do Código das Sociedades Comerciais, isso é. Não, estamos, porque depois, aliás, se reparar na resposta que a TAP dá ao pedido de esclarecimento feito por mim pelo Ministro das Finanças, a TAP e os seus advogados mantêm que cumpriram o quadro legal vigente, cumpriram o Estatuto de Gestor Público, se leu a resposta, é explicado, a Inspeção-Geral de Finanças tem um entendimento diferente, e obviamente que o entendimento da Inspeção-Geral de Finanças para o setor público empresarial ficará. Mas a verdade é que a explicação que é dada e a fundamentação que é dada pela TAP e pelos seus advogados explica. Diz que o acordo não está previsto no Estatuto de Gestor Público, mas também não está vedado, e que o artigo 40, aquilo que diz é que aquilo que não está previsto no Estatuto de Gestor Público aplica-se o Código das Sociedades Comerciais. E que foi, no entanto, cumprido o limite dos 12 meses que está previsto no Estatuto de Gestor Público. Eu não tenho capacidade para ajuizar se isto tem sentido ou não, e se isto é correto ou não. Mas isto para dizer que as coisas não são assim tão óbvias e tão imediatas e tão claras como o Sr. Deputado está a dizer. E, portanto, quando olho para o comunicado, em primeiro lugar, não ia interferir nem analisar o comunicado à CMVM. Segundo, eu não parto do princípio que aquilo é uma mentira e que é sim a tradução do acordo. E, na realidade, a correção que a TAP faz posteriormente junto à CMVM mantém que a renúncia acrescente é que foi antecedida de um acordo. Muda tudo, mas a renúncia aconteceu.
Ontem o Sr. Secretário de Estado disse que, afinal, o depoimento que fez à IGF não foi completo, porque tinha dito que só conhecia o valor da indemnização, e ontem disse que também conhecia outros benefícios que foram atribuídos. Esses benefícios estão no anexo 2 deste acordo, e eram desde benefícios fiscais, seguro de saúde, telemóvel, viaturas, etc. Sabia disto?
Eu, na mensagem que me foi enviada, foi-me enviada um print do e-mail que tinha esses benefícios acessórios.
Mas leu-os?
Vi na altura. Imagino eu, não é? Quer dizer, eu não tenho, eu já lhe disse, a mensagem permite-me perceber como é que foi feito o contacto entre o Secretário de Estado e a Chefe de Gabinete e eu.
O que estou a perguntar é se teve conhecimento, se leu estes benefícios na altura.
Imagino que sim.
Portanto, o depoimento que fazem à IGF não é completo nesse aspecto.
Não sei se, não sei o que é que se refere. Aquilo que ficou sempre dessa informação, obviamente, era a indemnização de 500 mil euros.
No depoimento que fazem à IGF, dizem que apenas tiveram um conhecimento do valor.
E foi o valor da indemnização, os benefícios acessórios que fazem parte desse valor, quer dizer, eu não tenho, não fiz essa...
Portanto, não fazem questão no anexo.
Sim, mas quer dizer, não houve nenhuma intenção de estar a mentir ou a dizer que não sabia, quer dizer, o essencial e o relevante eram os 500 mil euros, quer dizer, não relevei os outros itens que acompanham a indemnização.
Doutor Pedro Nuno Santos, quando se dá a situação de tentar alterar o voo do Presidente da República através do seu Secretário de Estado, ele falou consigo sobre isto?
Não.
Nem por e-mail, nem por telefone, nem sequer lhe ligou?
Não. Nem presencial, nem por e-mail, nem por mensagem, nem por WhatsApp.
Aquela decisão que fez e aquele comentário que fez nunca seria uma decisão sua nem do Ministério das Infraestruturas?
Não. Não. Eu respondi.
O secretário de Estado disse que foi um mero comentário, uma instrução, não foi feliz. Ele não falou consigo sobre isto, nem esta seria, se tivesse tido conhecimento, o que é que lhe teria dito?
Que a Cristina é que é a gestora da empresa. A Cristina, a engenheira Cristina, sabia que em matéria da operação eu não tinha intervenção.
Frederico Pinheiro disse, depois daqueles célebres episódios, que o Dr. Pedro Santos estava ao seu lado neste momento difícil. O que é que isto significa?
Aquilo que eu ouvi foi que eu estaria do lado dele como amigo e como muitos amigos. Acho que é assim que é dito, o Pedro Santos está do meu lado como muitos outros amigos. Como foi interpretado, foi de outra maneira. E sobre isso eu queria deixar claro, eu não tomo lado sobre episódios que eu não presenciei.
Posso? Acho que só para ler aqui.
Com certeza. Vamos parar tudo. Vamos parar.
Que Pedro Nuno Santos está ao seu lado neste momento difícil. Falámos de todo o tipo de temas e também sobre a exoneração. Isto significa que está do lado dele ou compreendo a exoneração que foi feita pelo ministro João Galamba a Frederico Pinheiro?
Eu não vou emitir opinião sobre esse caso. A única coisa que eu lhe posso dizer, porque obviamente essa expressão suscita leituras, é de que eu não tomo lados sobre episódios que não presenciei. Eu não vou emitir nenhuma opinião sobre esses factos, sobre factos que eu não presenciei. Conheço aquilo que disse um e aquilo que disse o outro, eu não presenciei, não têm que ver comigo, não tenho que emitir opinião, não vou emitir opinião.
Sabe que o Sr. Primeiro-Ministro disse que foi um roubo, inclusive levou à intervenção do SIS, isso não lhe dava a ter uma opinião sobre o que aconteceu?
Eu não tenho nenhuma intenção e não vou emitir nenhuma opinião sobre esse caso.
Sr. Pedro Santos, disse também em vários momentos que os prémios na TAP eram uma falta de respeito para com os trabalhadores. Depois disse que os despedimentos na TAP não eram inevitáveis. No dia 15 de outubro de 2020, disse que os despedimentos na TAP não eram inevitáveis. Depois anuncia quase 2 mil despedimentos, 1.700 despedimentos, e sabemos hoje que a TAP, já durante o seu tempo de ministro, pagou várias indemnizações no valor de vários milhões. Isto coloca em grande crise a sua perspectiva sobre a TAP e sobre estes temas, porque como é que pode considerar que os prémios da TAP são uma falta de respeito para os trabalhadores, mas este tipo de indemnizações não são uma falta de respeito para os trabalhadores? Como é que pode garantir em 2020, uns meses antes, que não ia haver despedimentos e depois anuncia quase 2 mil despedimentos? Pandemias à parte e tudo o que já nos habituámos a ouvir, mas sobretudo era importante perceber porque é que hoje sabemos que houve tantos milhões pagos de indemnizações durante o seu tempo como ministro. Sim, soubemos, até pelas várias auditoras que fizeram os vários valores. E o Dr. Pedro Nuno Santos tinha dito que os prémios eram uma falta de respeito e as indemnizações não são uma falta de respeito para os trabalhadores?
Vamos por partes. Para já não garanti que não ia haver despedimentos. Não, mas depois diz que garanteu. Não. O Sr. Deputado começa a dizer. Não. O Sr. Deputado começa a dizer que eu disse que os despedimentos não eram inevitáveis, para depois acabar a dizer que o senhor ex-ministro, o doutor, disse que garantiu que não ia haver despedimentos. É para não começarmos a dizer uma coisa e acabarmos a dizer uma coisa completamente diferente. Por isso, não há aí nenhuma contradição com o que depois veio a acontecer e, na realidade, na maior parte dos casos são formas alternativas, é verdade, mas foram rescisões por mútuo acordo.
Muito obrigado.
As rescisões por mútuo acordo não foram despedimentos. Há saídas, obviamente, que admito que as pessoas tenham optado por fazer a negociação para evitar o despedimento, isso é evidente, não precisamos de. Mas formalmente não foi despedimento, mas foi uma saída. Meio óbvio, não há como esconder isso. Várias indemnizações de vários milhões, eu não me reconheço nessa expressão, Sr. Deputado, porque eu não sei, nós temos que depois avaliar do que é que estamos a falar. Se estivermos a falar de administradores, daquilo que é meu conhecimento, há a saída com indemnização do engenheiro António Aldo Neves e da engenheira Alexandra Reis. E por isso é que eu há pouco perguntei de que é que estamos a falar quando falamos de várias indemnizações, porque houve vários acordos com trabalhadores que saíram com indemnizações. Administradores, eu só conheço, e é aí onde entra